Bem, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Temos hoje uma audiência com o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, no âmbito da proposta de lei para o Orçamento de 2026. Temos connosco Gonçalo Rodrigues, Presidente da Direção Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Impostos, Luís Ferraz, Vice-Presidente da Direção Nacional, e o meu conterrâneo, Gilberto Sousa, Presidente da Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Teremos uma intervenção inicial de 5 minutos, que pode ser partilhada. Depois teremos 3 minutos por cada grupo parlamentar. E no final da ronda, da primeira ronda, 8 minutos para responder aos seus deputados. Podemos ter uma segunda ronda também, com a inscrição individual de cada um dos senhores deputados, ter 2 minutos, e depois, no final, a entidade dispõe do somatório dos tempos que os seus deputados usaram. Portanto, vou dar a palavra a si. O Gonçalo Rodrigues, Presidente da Direção Nacional do Sindicato.
Ora, boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar-vos a todos na pessoa do Sr. Presidente. Nós agradecemos a oportunidade que nos dão para abordar um dos vários temas que preocupam e entristecem os trabalhadores da Autoridade Tributária Aduaneira. Tendo em conta a agenda sobrecarregada do Parlamento e desta Comissão, considerámos preferível escolher apenas um tema que, sendo uma peça legislativa mal desenhada, pode facilmente ser corrigida pelas senhoras e pelos senhores deputados. O Decreto-Lei 59 de 2025 promoveu uma pequena recuperação de poder de compra para as carreiras especiais e inspectivas da AT. Através dele, a nossa tabela salarial foi melhorada no valor correspondente a 2 níveis da tabela remuneratória única, aproximadamente 110 euros brutos. Muito menos do que seria necessário para recuperar da inflação dos últimos anos, ainda assim, com a humildade que nos caracteriza, consideramos que foi um pequeno passo no caminho certo. O problema é que o mesmo decreto-lei que valoriza as tabelas salariais retira os pontos de SIADAP acumulados até então, ou seja, dá com uma mão, tira com a outra. Um sistema de avaliação já de si muito negativo como o SIADAP, em que os trabalhadores ficaram agora a saber que o Governo, a qualquer momento, pode apagar todos os pontos acumulados ao longo de vários anos na sequência de um aumento salarial, é um sistema de avaliação morto. Quem é que vai confiar no sistema daqui em diante? Se os pontos são retirados com um aumento de 110 euros brutos, também o poderão ser, no futuro, por 50 euros ou por 5 euros. Nunca mais os trabalhadores poderão confiar no SIADAP. Mais grave ainda é que a cláusula de salvaguarda que foi elaborada, presumimos nós, com o intuito de proteger os colegas que teriam a sua progressão de SIADAP em 2026 e 2027, mantendo-lhes os pontos até essa data e permitindo o seu uso caso até lá juntassem os pontos necessários para progredir, não assegura absolutamente nada. A situação é tão inaudita que os colegas pedem ao sindicato para que seja possível abdicarem do aumento salarial em causa e manter os pontos. A cláusula vai provocar que colegas que estão separados por um ano na carreira, ou seja, um que chegou à posição X a 1 de 1 de 2025 e o outro que lá chegaria a 1 de 1 de 2026, ficam agora separados por 9 anos. O colega fica 9 vezes pior do que estava. Distribuímos pelos senhores deputados, se o senhor Presidente nos autorizar, documentos que têm exemplos que poderão demonstrar aquilo que estamos a dizer. O Decreto-Lei promove ainda inversões de posicionamento remuneratório que, se nada for feito, chegarão a tribunal, consumindo recursos públicos, desnecessariamente, uma vez que já existe jurisprudência que defende os trabalhadores em casos de inversão de posicionamento remuneratório. Errar, todos erramos. Corrigir os erros é sinal de inteligência. Tendo em conta que o impacto financeiro da medida terá representado um investimento de aproximadamente 745 mil euros por mês na AT, valor muito inferior ao investido noutras carreiras do Estado, e que a correção dos erros deste decreto-lei não representa um valor significativo para o Orçamento de Estado de 2026, confiamos que o Parlamento vai corrigir, tornando-o minimamente justo. E agora, se o Sr. Presidente autorizar, eu passava a palavra aqui ao Presidente da Direção Regional da Madeira, porque há assuntos concretos das ilhas que ele vai tentar abordar convosco.
Pronto, boa tarde a todos. Pronto, isto que o Presidente Gonçalo acabou de referir, também tem repercussões na Madeira, nomeadamente na ATRAM, com o prejuízo de que na ATRAM ainda é pior, porque o biênio da avaliação do SIADAP é diferente do continente e, portanto, leva a que isso seja mais prejudicial para os trabalhadores da ATRAM. Logicamente que isto for aprovado aqui a nível nacional, deverá ser adaptado pelo Governo Regional na ATRAM e, portanto, retificado o diploma também na Madeira. Queria também falar aqui um outro assunto que tem a ver com o subsídio de insularidade para os trabalhadores das regiões autónomas da Madeira e dos Açores da Administração Central, que não recebem esse subsídio. Essa tinha uma norma no Orçamento de Estado de 2025, mas que creio que ficou por regulamentar. É uma situação que se arrasta há anos, com uma injustiça tremenda para os trabalhadores, porque há trabalhadores da Administração Central nas ilhas que recebem esse subsídio e outros não. E, portanto, temos aqui uma discrepância que urge já há muitos anos ser retificada. Também, para finalizar e muito rapidamente, e isto não tem a ver só com os trabalhadores da AT e da ATRAM, mas dar o exemplo de que o Governo, e bem, o Governo Regional da Madeira fez com a reposição dos dias de férias, o que a nível nacional não ocorreu. E, portanto, é outra injustiça que urge resolver. E para já era isto. Não sei se o colega Ferraz tem alguma...
Nós, se for possível, então, nós damos aqui um exemplo prático do efeito pernicioso desta cláusula de salvaguarda. Os senhores deputados poderão verificar que colegas que estavam na mesma posição remuneratória a 30 de dezembro de 2024, estavam ambos na quinta posição remuneratória, nível 35, quando chegarem, à sétima posição remuneratória, nível 34, consegue-o fazer em 2033, contando sempre com os mesmos números de pontos, o outro só chega lá em 1 de janeiro de 2042. Ou seja, este é o efeito pernicioso da cláusula de salvaguarda. Também acrescentar que há outro efeito neste diploma que é pernicioso e que já é a jurisprudência dos tribunais administrativos, nomeadamente do Tribunal Central Administrativo, que é o facto deste diploma fazer inversões de posições remuneratórias. Ou seja, os melhores funcionários que foram avaliados e que tiveram progressões nas carreiras com os diplomas antigos, por efeito desta norma, vão ser ultrapassados na tabela salarial por colegas que estavam em posições remuneratórias atrás. Pronto, é só isto que eu queria acrescentar. Se tiverem dúvida em relação a este exemplo prático, que nós teremos aqui para explicar.
Muito obrigado. Terei a palavra ao deputado Francisco Pimentel, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente Gonçalo Rodrigues, é um prazer revê-lo. E os colegas Luís Ferraz e Gilberto Sousa. Em primeiro lugar, saudar a vossa presença aqui. Na sequência de uma reunião que já tivemos anteriormente, não sou totalmente desconhecedor da vossa situação e, portanto, estou compreensivo com ela e solidário. Mas há aqui duas coisinhas que eu gostaria de pôr. Em primeiro lugar, temos aqui uma situação, uma coisa que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos a nível nacional e depois da Madeira, não é? Relativamente, a pergunta primeira é a seguinte, relativamente à Madeira, como tem um serviço de finanças regionalizado, corrijam-me se eu tiver a dizer a geneirada, vocês têm uma carreira especial? Ou então é a mesma carreira a nível nacional? Essa é a primeira pergunta. Mas isto é depois, essa é a primeira pergunta. Quero para depois também saber em que posição é que nos encontramos. E, Sr. Presidente, dizer, eu sou conhecedor perfeitamente destas revisões, mas, como sabe, foi assinado no final do ano passado, no dia 4 ou 6 de novembro de 2024, o Acordo de Valorização das Carreiras dos Trabalhadores da Administração Pública, e está lá, se não me falha a memória, para 2026, uma revisitação das carreiras inspectivas e presumo que também, e outras carreiras que poderá também ter a ver com a vossa área. E, portanto, há uma abertura da parte do Governo relativamente à revisão das carreiras, que acho que ainda dá à volta de uma dezena de carreiras, porque algumas dizem lá carreiras inspectivas, outras dizem outras carreiras, e, portanto, são mais do que isso. E, portanto, pretendem aproveitar, vão participar, o seu sindicato vai participar nessas negociações, e aproveitar essa janela de oportunidade e se sim, vai participar como sindicato, vai integrar alguma frente e, portanto, no sentido, não é porque seja obrigatório haver uma frente, mas no sentido de potenciar a vossa reivindicação. A questão das duas progressões, registamos também, terem feito as duas progressões, mas ter havido o apagamento dos pontos para efeitos de progressão, mas isso aconteceu, não é virgem na vossa carreira, aconteceu noutras carreiras, inclusivamente também na minha, da inspeção também. Mas dizer que relativamente a essas matérias, são matérias que nós estamos a par, estamos sensibilizados para elas e esperemos que também que o Governo, que tem manifestado abertura nessa matéria, que esteja também sensível para aquilo aquilo que depois vier a ser o processo negocial, em que, obviamente, os sindicatos têm um papel fundamental a desempenhar nessa negociação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Gomes. Não? Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato e também, obviamente, um cumprimento especial ao Gilberto, no meu conterrâneo, como falámos. Bom, este é um tema, digo assim, a ponto da verdade, dos orçamentos. Nós, durante os orçamentos, costumamos ter estas reuniões com o Sindicato de Trabalhadores dos Impostos, portanto, é algo, do nosso ponto de vista, muito relevante. Têm um papel crítico naquilo que é as receitas do Estado, mas também as receitas da Região Autónoma da Madeira, de alguma maneira, e, portanto, é de facto um trabalho muito relevante e muito importante. Eu gostaria de... A primeira questão é pedir que me clarificassem melhor a questão relacionada com a questão dos pontos. Eu confesso que não percebi bem porque é que consideram que isso tem um efeito pernicioso, como chamam, na vossa remuneração. Gostava de perceber um bocadinho melhor para poder também opinar sobre isso. De alguma maneira, a abertura que o grupo parlamentar do PSD mostrou aqui nesta audiência, nesta fase inicial, de poder avaliar a questão, enfim, esta questão de alguma maneira foi colocada pelo próprio Governo, essa abertura pode facilitar que haja aqui uma solução. Queria também, nessa perspectiva, de lhes perguntar se têm, do ponto de vista de proposta de alteração para o orçamento, para poder ir ao encontro daquilo que são as vossas reivindicações, se tem alguma proposta específica que o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista possa ter acesso e também possa, de alguma maneira, contribuir para colocá-la no quadro da revisão do orçamento. E, portanto, estes são aspectos que eu estou convencido que, se os grupos parlamentares, nomeadamente o PS, o PSD, mas também o Chega, já agora, tiverem disponibilidade para uma avaliação sobre esta matéria, se ela tem na sua formulação um aspecto que é injusto e que obviamente não permite a progressão remuneratória, digamos assim, eu acho que ela tem mesmo que ser avaliada ou reavaliada. Não sei se foi colocada assim deliberadamente, se foi deliberadamente ainda mais grave e é mais difícil, mas de qualquer maneira é algo que deve ser avaliada. Sobre as questões da Madeira, bom, nós temos um serviço regionalizado, naturalmente, a Assembleia Regional tem um papel relevante, o Sr. Gilberto estava a dizer, e bem, a Assembleia Regional pode ratificar esta proposta se ela for aprovada aqui, mas pode também adaptá-la, já o fez noutras circunstâncias e, portanto, tem essa capacidade de poder adaptar, ou seja, eu diria que no quadro da nossa autonomia, os trabalhadores da AT na Região Autónoma da Madeira têm uma esperança superior se os partidos na Assembleia Regional entenderem que devem eles próprios alterar. Aliás, já temos situações dessas, na Madeira e nos Açores, em que há carreiras no plano nacional que têm um determinado registro e no plano, nomeadamente dos professores, por exemplo, no plano das regiões autónomas, houve decisões distintas. E, portanto, eu estou convencido que essa sensibilidade dos partidos na Madeira existe e, portanto, é possível chegar a um entendimento. Naturalmente que, para isso, é muito importante que haja também um entendimento nacional para facilitar, de alguma maneira, essa questão. Portanto, o compromisso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pode fazer neste momento é, na sequência daquilo que são as vossas preocupações, e tendo em conta aquilo que são o entendimento que consideram que deve ser, que deve ter esta lei, como é que ela deve estar, de alguma maneira, incorporada no Orçamento de Estado, eu acho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para reavaliar e perceber se é possível retirar esta componente negativa que o Governo introduziu e que me parece que é francamente injusta por aquilo que os senhores acabaram de explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores têm 8 minutos para responderem às perguntas dos seus deputados. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente à primeira questão, que tinha a ver se vamos participar nas negociações das carreiras inspectivas previstas para o ano que vem. As nossas carreiras inspectivas são carreiras já revistas. Essas que são faladas pelo Governo relativamente ao ano que vem são carreiras ainda não revistas. Ainda assim, houve o compromisso do Governo, antes, portanto, na 24ª legislatura, na legislatura anterior, de que iria ser aberta uma mesa negocial com os trabalhadores da AT de modo a revisitar o Decreto-Lei 139, que é o que rege as nossas carreiras, e a tentar reparar aquelas partes que são consideradas pelos trabalhadores mais negativas. No entanto, o Decreto-Lei não tem propriamente a ver com esta questão da alteração de posicionamento remuneratório que nós aqui hoje vos apresentamos. E com isto passava para a segunda pergunta que me faz relativamente ao sistema de avaliação. Porquê? Porquê é que nós consideramos que o sistema morre? A base de um sistema de avaliação tem que ser a confiança entre os trabalhadores e a entidade patronal, seja o Estado, seja outra. Se nós andarmos 8 anos a esforçarmos e a juntar pontinhos de se adaptar, que são difíceis de amealhar, e de repente um governo nos faz um aumento salarial, para nós é justo, embora pequeno para o que achávamos que devíamos ter tido, mas enfim, faz um aumento salarial e nos tira aos pontos, está-nos a tirar anos de carreira. Nós andámos 8 anos a juntar pontinhos para nada. Há pessoas na Autoridade Tributária do NER neste momento que o SEADAP está em vigor desde 2009 ou 2008. Ainda nunca progrediram com base neste sistema de avaliação. Portanto, o sistema, as pessoas já diziam assim, bem, isto o SEADAP não avalia nada porque nós nunca progredimos com o SEADAP. Há alguns, houve quem progredisse, houve quem nunca progredisse via SEADAP. Agora, se as pessoas agora perdem completamente a confiança de que os pontos estão num bolso, mas podem de lá sair a qualquer momento, o sistema morre. Nós já explicámos isto a membros do Governo, às senhoras secretárias de Estado, nós já tentámos. Até houve, enfim, pelo menos é a sensibilidade que nós temos, a tal percepção. A percepção que tivemos foi que havia sensibilidade para isto. Agora, o problema ainda nunca se resolveu e daí nós estarmos a tentar sensibilizar o Parlamento para nos ajudar a, de alguma maneira, dar aqui um impulso para que a situação se resolva. Porque senão, é como eu disse na minha intervenção inicial, garantidamente que o sistema passa a ser um sistema morto, porque nunca mais ninguém confia que os pontos são seus. Porque é verdade que a lei já diz que quando há uma progressão na carreira, isso está na Lei Geral do SEADAP, quando há uma progressão na carreira por outras vias, concurso, etc., é injusto também, mas está na lei e as pessoas sabem que assim é, os pontos perdem-se. Mas isso já se sabia, está na lei, as pessoas já contavam com isso, não é? Agora, isto é uma novidade, porque o Governo pode fazer um aumento todos os anos, ou o Governo até pode fazer melhor, pode pensar assim, bem, quando eu tiver muitas pessoas que estão quase a progredir no SEADAP e houver muitos pontos e muita gente vai progredir, eu vou aumentá-los 20 euros e tiro-lhes os pontos. Portanto, isto gera grande desconfiança e nós temos recebido da parte dos colegas, enfim, um sentimento de desconfiança em relação a este assunto. Eu vou pedir ao Gilberto que responda à parte da Madeira, se o Gilberto entender, mas aqui o Luís Ferraz também vos queria...
Não, este é um dos problemas, os pontos é um problema. O efeito pernicioso da cláusula de salvaguarda é outro problema, são coisas diferentes, distintas. É que este problema que o Gonçalo acabou de referir, no fundo vai contra aquilo que foi a alteração do artigo 156 da Lei de Trabalho e Funções Públicas, que permite agora manter os pontos. Agora, o efeito pernicioso tem a ver com a cláusula de salvaguarda. É que a cláusula de salvaguarda, como o exemplo que eu vos acabei de distribuir, faz com que pessoas estejam exatamente na mesma posição de remuneratória antes do decreto-lei, depois, na evolução da sua carreira profissional, podem estar a 9 anos de distância. Esse é o efeito pernicioso, porque uns vão fazer a sua evolução já na nova tabela e outros são remetidos para a tabela anterior, para a tabela velha. E depois, como eles ficam em posições remuneratórias virtuais, têm que chegar à posição normal para depois fazerem a evolução. Ora, isso significa 8 pontos, 8 anos. É isso que está aqui no exemplo. Ou seja, e depois, e não há outro problema mais grave, que eu vos referi há pouco, que são aqueles que evoluíram nas tabelas anteriores, antes de entrarem nas carreiras 132 de 2019, ou seja, evoluíram nas tabelas do 557-99, que era o decreto-lei anterior da ex-DGCI, e esses, como os saltos eram mais pequenos, agora são passados por aqueles que estão atrás. Ou seja, esta gente vai toda para o tribunal, porque a jurisprudência neste aspecto é muito clarinha, as alterações de posições remuneratórias não são aceitas pelos tribunais. Ou inversões de posições remuneratórias. Em relação às carreiras da ATRAM, depois o Gilberto completa, mas as carreiras da ATRAM são exatamente iguais às carreiras que existem no continente. O que acontece, e o seu deputado tem toda a razão, na Madeira o regime é sempre mais favorável. E ainda bem, por exemplo, a nível de SEADAP não há cotas. Enquanto no continente existe, na Madeira não tem cotas. Agora, o que acontece muitas vezes é que sempre que a administração pública faz legislação que se aplica, por exemplo, à AT, no nosso caso, ela depois é replicada na região autónoma da Madeira, com algumas nuances. Neste caso, o efeito é mais negativo porque, enquanto o ciclo de avaliação no continente refere-se ao biênio 23-24, e a lei entra em vigor depois do biênio. Na Madeira, a lei vai entrar em vigor já antes da aplicação do biênio, o que faz com que tudo o que é pernicioso nesta cláusula de salvaguarda ainda seja pior na Madeira, que é o que vai acontecer, o que é que está previsto acontecer, se não houver alterações. E nós, se conseguirmos fazer essa alteração no continente, por norma e aquilo que tem acontecido, ela é replicada na Madeira, os colegas da Madeira também serão beneficiados com a situação.
Só queria acrescentar e informar aqui o Sr. Deputado que o sindicato é o mesmo. O sindicato é descentralizado, tem direções distritais e regionais, como tem nos Açores, tem na Madeira, tem em Braga, tem... O sindicato é o mesmo. E a carreira é exatamente, como disse o Ferraz, a carreira é exatamente igual à da AT nacional. Aliás, as duas subidas que se verificaram aqui também acabaram por se ficar na Madeira. Nós tentamos na Madeira, com a autonomia que bem o Sr. Deputado Carlos Pereira disse, tentamos que fosse um pouco diferente, mas a opção da administração e do Governo foi replicar aquilo que aconteceu no diploma a nível nacional. E, portanto, nós também sabemos que há, por vezes, adaptações que na Madeira são melhores. O caso da portaria do Xadab foi isso. No passado, mesmo no diploma da Aterram, sempre houve algumas melhorias. E nós temos também a percepção que aquilo que for bem feito aqui, também vai ser replicado, digamos, e adaptado na Madeira, por vezes até com alguma melhoria. E temos essa expectativa que isso ocorra. Eu, sobre os pontos, quero também dizer aqui ao Sr. Deputado que houve carreiras que não perderam pontos. E, portanto, até carreiras gerais no passado que não perderam pontos. E portanto, isso é algo que, como o Gonçalo explicou, os pontos são fruto do trabalho dos trabalhadores, o que é injusto. Nós, na Madeira, temos a tal realidade de ter a Aterram regionalizada e depois temos os trabalhadores da Alfândega do Funchal, que estão englobados aqui, por exemplo, neste subsídio de insularidade que não recebem também, portanto, são trabalhadores da AT Nacional que trabalham na Madeira e nos Açores também, e portanto, é importante rever isso. Muito obrigado.
Obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, desculpe, eu quando falei inicialmente esqueci-me de responder a essa nota e o Luís Ferraz está-me a relembrar e com razão. Nós tivemos reunidos com o grupo parlamentar do PS já, e também com o do PSD e com o do Chega e outros, e entregámos, de facto, naquele dia ao Sr. Deputado Dr. Mendonça Mendes o ofício que nós já enviámos à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e dos Assuntos Fiscais, que tem a proposta da alteração que corrigiria estas situações.
Deputados, mais uma ronda. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Mais do que perguntas, é mais só uma exclamação. Em primeiro lugar, em relação ao colega da Madeira, Gilberto Sousa, eu percebi, pela sua intervenção, que vocês têm uma carreira igual à do continente, mas é uma carreira especial regionalizada, regional. Certo? É uma carreira que foi criada, ou é a mesma carreira? Não há uma carreira especial. Pronto. Então... Da Madeira?
Não.
Nacional, integrada a nível nacional. É que se fosse uma carreira especial da Madeira, apesar de seguir o figurino nacional, se fosse da Madeira, podia utilizar o instrumento que é importante, que é o guarda-chuva da autonomia, para conseguir uma negociação própria. E o Sr. Presidente sabe isso muito bem, como já conversámos. E, portanto, isso era só dar esta dica. Se vocês tivessem uma carreira regional, específica, regional, a negociação teria que ser feita com o Governo Regional, que é a entidade competente para negociar. Fazendo parte da carreira nacional, bom, então vocês são atirados para a negociação com a Administração Pública, e neste caso com o Governo da República. Outra questão que era só para tirar aqui a dúvida, eu fiz parte das inspeções internas, e portanto já foi revista, o que significa que não possa haver a revisitação, como bem se salientou, e vocês podem aproveitar essa revisitação e aproveitando a abertura do Governo, tanto mais que vocês manuseiam os dinheiros, portanto a receita pública, que é importante, mas isso é muito melhor do que eu. Agora, a questão dos pontos, essa é uma questão que é muito discutida, a questão dos pontos é quando há revisões das carreiras, sejam elas especiais ou gerais, em que há valorizações das posições remuneratórias, há sempre a tentação de retirar os pontos porque vocês já tiveram duas progressões. Ah, porque vocês já tiveram uma progressão, que foi o meu caso na minha carreira. E, portanto, há esta componente que já vem desde 2019, não é? Na sequência das revisões. Agora, a questão toda é, com essas duas posições remuneratórias, que em alguns até ficam em posições intermédias, em que há uma neutralidade. Vocês tiveram essa neutralidade? Ou tiveram as duas posições remuneratórias, que é coisa diferente, tiveram mais duas posições relativamente à posição remuneratória original, e nesse contexto é que foi retirado os pontos? Era a pergunta que só.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, antes de mais, obrigado pelas explicações para eu perceber um bocadinho melhor o que estava em causa. Vamos lá ver. Do que eu percebi, o deputado Francisco Pimentel estava a falar sobre a circunstância de a revisão da carreira poder perder pontos, mas esse não é o ponto, não é o tema, penso eu. Esse tema está na lei, conforme foi dito, a questão não é essa. A questão é a revisão salarial levar à perda de pontos. E, portanto, parece-me de facto que é um bocadinho uma armadilha, quer dizer, não faz muito sentido. Parece-me ser razoável aquilo que disse o Sr. Presidente do Sindicato, que é, por essa perspectiva, podemos fazer pequenas alterações salariais e elas acabam por neutralizar aquele esforço que, eventualmente, os trabalhadores acabaram por fazer ao longo dos anos para obter pontos. Ou seja, é uma contradição do ponto de vista prático, de estímulo para os funcionários, não me parece que ela seja uma boa política pública. Uma política pública convém olhar para os objetivos que se pretende. Se os objetivos é tentar manter o estímulo, independentemente de quem tenha feito, Sr. Deputado, eu acho é que se os objetivos é tentar manter o estímulo, essa contradição para mim não faz sentido. E outra questão, como também me parece importante, mas esta é mais de caráter de justiça, segundo o que eu percebi, a possibilidade de um indivíduo ficar, no fundo, que estava numa situação favorável, acabar por perder o que tinha, porque a lei acaba por ser antes de entrar em vigor, antes do que ele tinha essa posição. E, portanto, isso também me parece-me ser algo que não é justo, de alguma maneira. Ou seja, vamos lá ver. Eu acho que se a ideia é reorganizar os aspectos remuneratórios da carreira... Enfim, o Grupo Parlamentar do PS não está contra esse tipo de abordagem, quer dizer, os governos fazem isso. A minha questão é, olhar para estes dados que nos foram apresentados, há aqui algo que parece não bater certo do ponto de vista da justiça entre os trabalhadores, porque não é agradável, nem estimula os trabalhadores. Um trabalhador que está em circunstâncias mais, que teve 8 anos de esforço, ganhou pontos, etc., e de repente volta... para a situação em que o outro que não fez isso. Ou seja, este tipo de injustiças as políticas não podem, de alguma forma, introduzir. E, portanto, eu acho que isso é preciso terem atenção, e eu acho que o PS tem que ter essa atenção, e eu transmitirei a quem estiver a coordenar este processo que esta atenção se tenha. Sobre a Madeira, o que tem na Madeira é o que acaba por acontecer por norma, é a ratificação daquilo que se passa no plano nacional. Daí que é muito importante que esta discussão nacional corra bem. É evidente que as Assembleias Regionais ainda assim têm alguma capacidade de, no quadro da alteração, da ratificação que se faz, introduzir alterações, mas é muito complicado, já o fizemos, mas é muito complicado. E, portanto, enfim, eu acho que é... Pois, exato. Eu acho que, do ponto de vista prático, o bom é mesmo se consiga que algumas dessas matérias sejam resolvidas no plano nacional, porque senão é mais difícil.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, tem cerca de... Sr. Deputada, peço desculpa, Sofia Canha.
Muito rapidamente, e agradecer também, Sr. Presidente, aqui os Srs. Deputados, os Srs. Representantes sindicais, deixar aqui só uma nota relativamente a este problema que nos trazem e que não é novo, infelizmente. Só dizer que compreendemos como, e acompanhando aquilo que já foi dito por todos os deputados intervenientes, é que há algumas questões aqui que são paralelas, portanto, em diâmetro nacional, mas que muitas vezes, para quem é leigo, para quem está lá fora, para as pessoas que não acompanham, não têm conhecimento real daquilo que é a carreira, a valorização de carreira e as especificidades de carreira, é preciso distinguir aqui, acho que fizeram-no muito bem, que é a avaliação da carreira é uma coisa, a progressão na carreira é outra, a valorização salarial é outra, e os aumentos salariais que também, anuais, que advêm dos acordos em sede de negociação coletiva, são coisas diferentes, mas que confluem para o mesmo, que é para as carreiras, para os trabalhadores e para que as carreiras sejam de facto atrativas e os trabalhadores se sintam motivados e, acima de tudo, com o sentido de justiça de que aquilo que fazem, fazem bem e são valorizados por isso. E, portanto, é de facto lamentável que isto aconteça e esta perda de pontos adquiridos ao longo da carreira que foram zerados também aconteceu noutras carreiras e por exemplo, eu não sou enfermeira, mas sei que houve negociação e até houve uma harmonização da legislação em termos de carreira que acabou por acontecer e, portanto, deixar aqui uma nota de esperança que, de facto, é preciso insistir e agradeço a vossa vinda e insistência naquilo que são as injustiças que sentem, porque, de facto, os trabalhadores é que sentem estas situações e também dar aqui nota que já o ano passado tivemos oportunidade de introduzir esta e discutir uma proposta na especialidade para que todos os trabalhadores da ATRAM, neste caso, usufruam de e ofiram do subsídio de insularidade respectivo. Os trabalhadores da administração. Sim, sim, sim. Porque era isso que eu ia dizer, era isso. Eu ia perguntar agora precisamente isso, porque há duas situações diferentes. Há trabalhadores que recebem e outros que não. E, portanto, é esta desigualdade que se sente particularmente, não é? Pronto, eu tinha esta nota também a perguntar. Pensei que era que ainda não tinha sido atribuído, mas há trabalhadores nessa condição. E quantos, qual o universo dos trabalhadores que estão nessa situação?
É assim... Posso? Eu não sei lhe dizer em números. O que estou a tentar dizer é que há trabalhadores da administração central que recebem o subsídio nas ilhas. Por exemplo, os trabalhadores da Universidade da Madeira recebem o subsídio. E há trabalhadores, como os da Alfândega do Funchal e da Alfândega de Ponta Delgada, por exemplo, que não recebem esse subsídio. Os trabalhadores da ATRAM já o recebem através do orçamento regional.
Os que têm contratação.
E têm contratação a princípio. Portanto, aqui temos este problema, que são os trabalhadores PSP não recebe, a Alfândega do Funchal não recebe. E, portanto, é estes trabalhadores que nós estamos a referir e a proposta é, digamos, é nesse sentido.
Muito obrigado. Temos, sensivelmente, mais 4 a 5 minutos, uma vez que houve aqui algum diálogo, já foram respondidas algumas questões, mas penso que não há mais nenhuma ronda, portanto já escutamos a primeira e a segunda ronda. 5 minutos para terminar a audiência, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos ser rápidos, pronto, só reforçar que, reparem, se o aumento das duas TRUs fosse claramente compensador para todos os trabalhadores e houvesse uma perda de pontos, que ainda assim nós consideraríamos injusta, mas se isso acontecesse, nós não acharíamos a situação tão insólita. Qual é o problema grave aqui? Colegas iguais, falarmos de exemplos pessoais é sempre complicado, mas como é mais fácil? Colegas que entraram comigo exatamente no mesmo ano, exatamente no mesmo concurso, que estavam um ano atrás de mim, antes deste decreto-lei existir, neste momento passam a estar 9 anos atrás de mim. E o colega olha para nós e diz assim, mas como é que isto é possível? Quer dizer, portanto, é insólito, tem que se arranjar aqui das duas uma. Resolução perfeita, toda a gente mantém os pontos, são nossos, está o assunto arrumado. Solução menos perfeita, mas ainda assim, enfim, mais aceitável. Construir uma cláusula de salvaguarda que salvaguarda as pessoas. Para quê? Para que as distâncias que se mantinham entre trabalhadores antes do aumento das duas TRUs se mantenham. E a pessoa não olha e diga assim, epá, como é que aqueles aceleraram tão depressa e eu fiquei aqui tão para trás? Porque isto cria uma grande sensação de injustiça. E digo-vos mais, sindicato é mesmo assim, é solidariedade. É a minoria das pessoas. Nós estamos aqui hoje a argumentar pela minoria das pessoas, porque felizmente a maioria das pessoas não sofre deste mal. Mas essa minoria se calhar são 1000 trabalhadores, se não são 1000 anda lá perto, nem que fosse só um. Nós viríamos aqui com o assunto, porque o sindicato serve precisamente para isso. Pronto. E só uma nota rápida, já passo Ferraz, que é o impacto orçamental, também para os senhores deputados e a senhora deputada ficarem tranquilos, o impacto orçamental tem que ser muito, muito pequenino. Nós não temos as contas feitas para isso, mas temos as outras. Sabemos quanto se pagou na AT no mês antes das duas TRUs e sabemos quanto se pagou na AT no mês depois das duas TRUs. Pedimos os dados. E a diferença são 700.000 € por mês, portanto, houve um investimento de 700.000 € por mês na AT, que não tem nada a ver com outros investimentos de muitos milhões noutras carreiras. Portanto, a diferença de fazer aqui o trabalho perfeito para estes trabalhadores tem que ser um valor pequenino, não pode ser um valor muito grande e daí nós pronto, insistirmos com esta nossa teoria. Ferraz.
Muito obrigado.
Eu só queria acrescentar aqui uma situação particular. Nós temos cerca de 200 funcionários na área aduaneira, 200 funcionários, que com esta perda de pontos, aquele decreto-lei 75-2023, que era o acelerador de carreiras, que permitia às pessoas, através de 6 pontos, alterar posições remuneratórias, esses 200 funcionários, por efeito deste diploma, bom, no biênio 23-24, fazer os 6 pontos, mas como não vão ter vão perder logo esses pontos, a seguir, por efeito deste decreto-lei, o acelerador de carreiras, pura e simplesmente, a eles vai ser absolutamente inócuo. Não tem aplicação. Eu depois posso-vos mostrar com as situações concretas, agora é difícil explicar neste tempo que nos é disponível, mas tem 200 funcionários da área aduaneira que, pura e simplesmente, não vão beneficiar do Decreto-Lei 75-2023. Por outro lado, também queria dizer ao Sr. Deputado que o artigo 156 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, que perdia a perda de pontos sempre que houvesse alterações de posições remuneratórias, foi alterado. E agora, sempre que o funcionário altera de posição remuneratória por efeito da avaliação do CIADAP, já não perde pontos. Ou seja, esta norma vem ao arrepio daquilo que está no 156. Muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado. Faz favor.
Peço só, não me sentiria bem se não disseste isto, tendo esta oportunidade. Nós na ATEA estamos a ter um problema de recursos humanos muito grave, gravíssimo, tanto na área tributária, nas finanças, como na área aduaneira. E quero dizer que na área aduaneira, que faz parte, portanto, da Autoridade Tributária Aduaneira, nomeadamente através das alfândegas, o controle da fronteira externa está a ficar sem recursos humanos. E o controle da fronteira externa é algo de uma importância muito grande, que tem a ver com a própria segurança do país. Nós estamos a ficar com uma média de idades muito grande, muito alta, com pessoas a ir para a reforma cada vez mais e a não entrar trabalhadores para o controle da fronteira externa. Isto acontece também nos serviços de finanças, nas direções de finanças, na área aduaneira também. E, portanto, acho que isto, o Governo, a Assembleia, não sei, deveriam pensar seriamente nisto, porque vais... Não sei, isso aí... Não sei. Portanto, era este alerta que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado aos dirigentes do sindicato. Vamos levar as vossas propostas. Julgo também que esta é uma matéria governamental no âmbito da Secretaria de Estado, com o objeto de ter a oportunidade de reunir, não foi? E pelo que eu percebi, houve uma melhoria do sistema, mas, entretanto, houve funcionários que ficaram prejudicados perante também essa melhoria. Portanto, é justo também que se diga que houve uma melhoria das condições, depois não houve... Certamente o ponto de equilíbrio melhorou para uns, efetivamente há aqui uma regressão, sobretudo nos mais antigos, não é? Nos que já lá estão. Terá que ser estudado. Temos ali um homem na nossa área que é especialista nesta matéria, certamente um homem do sindicato, que vai fazer, vai enviar todos os esforços. Tudo isso. Muito bem. Correu muito bem. Obrigado.